sou seu.
Camisa 10!
Foi a presença da turma do pagode com a camisa 10 do Charles André de Souza. Camponesa.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Quando o assunto é cuidar do seu carro, confiança faz toda a diferença. Há 75 anos, a De Pascoal é referência em serviços automotivos multimarcas, com qualidade, transparência e atendimento especializado. E agora, chegou em Belo Horizonte, na Avenida Pedro II, 2078. Agende seu atendimento pelo telefone 31-2116-2750. De Pascoal BH, você pode confiar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara. Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Top Food. É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
9:50.
Assim,
pois é, hoje a Itatiaia estará transmitindo logo mais à tarde o jogo que vai decidir o terceiro lugar da Copa do Mundo e amanhã a grande final. Uma final toda espanhola, né? Porque é Espanha com a Argentina, não é isso? Alexandre Simões, bom dia.
Bom dia, Cia, tudo tranquilo? É isso. Sim. Hoje, 6 da tarde, a gente tem esse França e Inglaterra. A gente imaginou até que seria a final da Copa, né?
É verdade. Eu pensava que seria França e Inglaterra.
Isso, os dois chegaram com mais força às semifinais, mas como é jogo, não é nem mata-mata, é jogo de mata, jogo eliminatório. E foram merecidas as classificações da Espanha e da Argentina, né? Nos jogos específicos, semifinais que eles disputaram. Foram melhores, tiveram melhores estratégias e fazem essa decisão de Copa inédita, né? Uma decisão inédita. A Argentina buscando o tetra e ser apenas a terceira seleção a ser bicampeã em sequência. A gente teve a Itália de 34 e 38 e o Brasil de 58 e 62. É, a Argentina, atual campeã do mundo, pode buscar esse bicampeonato. Bicampeonato que ela perdeu em 90 na Itália, né? Ela foi campeã em 86 no México, decidiu de novo a Copa.
Mas já seria tri agora, né? Tri ou
ela tetra? É tetra.
Tetra agora.
Ela já é tri.
É de tri.
Ela ganhou 78 em casa, 86 no México e 22 no Catar. Se ela ganhar de novo, ela é tetra, mas bi em sequência. Né? O que só a Itália e Brasil conquistaram. Ela perdeu essa chance em 90, quando perdeu aquela final para a Alemanha por 1-0 lá na Itália, lembrando que o Brasil teve a chance também de ter um segundo bicampeonato, que seria 98, né?
É,
ele ganha 94 nos Estados Unidos, 98 faz a final com a França e perde lá em Saint-Denis de 3-0. E uma outra curiosidade, né, o Assir, que é o fato de a gente ter o colonizador, no caso a Espanha, enfrentando a colônia, no caso a Argentina, nessa decisão dessa Copa de 2026.
Pois é, e uma reflexão pro Brasil, né? Isso tudo é uma reflexão pro Brasil, pro nosso futebol, né?
Ah, sem dúvida. Eu acho que em dois aspectos, e são dois aspectos muito interessantes, a gente pegando essas duas seleções finalistas da Copa, né? A Espanha e a Argentina. Eu acho que são os dois pontos principais delas e que eram marcas do futebol brasileiro e que a gente foi perdendo com o tempo, né? No caso da Espanha, é um futebol bem jogado, né? Futebol bonito, um futebol baseado na qualidade dos jogadores de meio de campo, né? O que era uma grande marca do Brasil, né?
É verdade.
Era uma grande marca do Brasil. Se a gente for pegar os títulos do futebol brasileiro, a gente vai ver meias como Didi, como Gerson.
É verdade.
Como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, e Rivelino.
E de vez em quando, eu sempre lembro que a seleção de 70, os méritos, pra mim, é do João Saldanha, que logo, quando ele foi escolhido técnico, ele falou assim, minhas feras, e escalou a seleção dele. Mas como que ele vai pôr Piazza, Clodoaldo, Gerson, tudo junto? Tá todo mundo no meu time, e fez o time.
Né? Fez um time, fez um timaço, né? É interessante porque aquela seleção de 70 aí é considerada o maior time da história do futebol, né? Tinha o Jairzinho na ponta direita, que era verdade. O 10 do Botafogo, o Gerson, que era o 10 do São Paulo, o Pelé, que era o 10 do Santos e da seleção, o Rivelino, camisa 11, era o 10 do Corinthians, Tustão. E o Tustão, centroavante, era o 8 do Cruzeiro, porque o 10 era o Dirceu Lopes, mas na função o Tustão era o 10. Né? Então, era uma seleção que a gente tinha apenas o Pelé e talvez o Gerson na sua função, mas o Jairzinho meio que improvisado na ponta direita, o Rivelino improvisado na ponta esquerda e o Tustão improvisado como centroavante.
E nós tínhamos laterais naquela época, né, irmão?
Sim, o Carlos Alberto principalmente.
Carlos Alberto e o
Everaldo.
Everaldo.
O Everaldo até que segurava mais, né? Dava mais liberdade ao Carlos Alberto Torres, né? Mas o Carlos Alberto era um jogador de um nível técnico absurdo.
E eu fico impressionado que quando a Seleção Mineira de 63 ganhou Campeonato Nacional de Seleções, ela foi representar o Brasil no campeonato, parece sul-americano.
Isso, no sul-americano, na Bolívia.
Mas eu acho assim que nós devíamos ter duas seleções, uma seleção de estrangeiro, essa seleção que é sempre convocada, e uma seleção daqueles jogadores que jogam no Brasil. As duas podiam, inclusive, ter uma partida entre elas, pra gente ver quem é melhor. pelo amor de Deus, né? Tá muito difícil, né?
Assim, o interessante, aí eu falei dessa questão da Espanha, né? Da qualidade dos meias e que faltou a seleção brasileira.
Isso é claro.
Tem um outro ponto que é o nível de entrega dos jogadores em campo, né? O chamado amor à camisa, né?
É verdade.
É diferente a seleção argentina nesse aspecto, né?
É, claro.
Eles se recusam a perder, eles não entregam resultado, é só a gente pegar a caminhada deles contra a equipe mais fraca, mas na semifinal, por exemplo, na quarta-feira, foi contra uma Inglaterra, que é um time forte, e eles foram pra cima e buscaram o resultado e nos acréscimos conseguiram a virada. E falta um pouco disso na seleção brasileira. Falta um pouco disso na seleção brasileira também. Então, quer dizer, Espanha e Argentina fazem amanhã a final. Hoje a gente tem esse França e Inglaterra e, infelizmente, o Brasil está fora da Copa há muito tempo, né?
É verdade.
O Brasil caiu nas oitavas de final, é uma Copa diferente, que teve uma segunda fase que não tinha anteriormente, né? Em 2022, no Catar, nós fomos direto às oitavas de final, depois da fase de grupos, mas de toda forma, é a seleção brasileira, infelizmente, vivendo o papel de coadjuvante na Copa do Mundo, né? A gente não vai ter ninguém na seleção da Copa, a gente não tá na reta final da Copa, a gente não tá sendo falado na Copa, e vamos ter que acompanhar a Copa, os jogos principais, essa decisão, não só a decisão do terceiro lugar e do título, né? Mas a decisão da artilharia, né? Tá uma briga ferrenha aí pela artilharia dessa Copa do Mundo, né? A gente vai ter que assistir pela TV e ouvir pela Itatiaia, porque a Itatiaia transmite os dois jogos, né? Hoje a decisão do terceiro lugar e amanhã uma super cobertura da final a partir de 14h, lembrando que o jogo é só às 16h, 14h a turma toda já entra no ar lá, direto lá do estádio que vai receber essa partida entre Espanha e Argentina.
Um abraço para você, Alexandre Simões.
Valeu, Assir, um abraço, bom dia.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
Atenção torcida, Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Pra ficar de bem com a vida, é paixão do sul ao norte. Jurupeba de verdade,
só tem uma.
É Leão do Norte, a Jurupeba do Brasil. Leão do Norte é especial pra se apaixonar. É Leão do Norte, pra festejar. É Leão do Norte.
Jurupeba Leão do Norte. Vinho tinto seco composto com energia concentrada. Aprecie com moderação.
Jurupeba verdadeira é Leão do Norte.
Guanabara, parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara. Skywalker, uma montanha russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Pois é, final de mais um programa, de mais uma semana também. Estaremos aqui na segunda-feira com Mercantil. Mercantil a 50 a mais. Unimed BH, também Saudade Carne Suína com muito mais sabor. E Camponesa, sabor se cria junto. Agora, notícias e depois, o Rádio Vivo com Júnior Moreira. Eu volto amanhã, a partir das 9 horas da manhã, com o nosso programa de domingo, hein? Muito samba, choro e a hora do coroa. Até já.
Itatiaia. Urgente.
Agora 10 horas em ponto em Belo Horizonte, que tem manhã de céu ensolarado, 18 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 68%. As informações ao vivo, Cléber Ribeiro.
Edson Costa confirmando 10 em ponto, permanece internado no Hospital João 23, o caminhoneiro de 41 anos que foi baleado pela PM após um ataque de fúria na madrugada de hoje. Ele provocou acidentes em série, em BH e também em Contagem. Tudo começou durante a madrugada, né, por volta de 1 da manhã, quando uma carreta bateu em um ônibus na BR-040, também em Contagem, altura ali do CEASA. Ele fugiu deixando a carroceria para trás e dirigindo apenas o cavalo mecânico. Próximo ao primeiro acidente, ele bateu em outro carro. Já no anel rodoviário, descida do Betânia, o caminhoneiro atingiu mais 3 carros e uma moto. A polícia fechou o cerco e ele só parou na praça da CEMIG, também em Contagem, após bater em outras 2 viaturas na trincheira, em frente ali ao shopping Somarcas Outlet. Ainda não se sabe o que levou o caminhoneiro a cometer esses crimes. O trânsito na região ainda tem reflexos de lentidão. Repórter Cléver Ribeiro.
Informação do norte de Minas, Osmar Macedo.
O trânsito está parcialmente interditado no quilômetro 35 da MG-404, rodovia que liga Taiobeiras a Salinas, aqui no norte do estado, devido a um acidente registrado agora cedo. Um motociclista morreu após uma colisão frontal com um carro em um trecho onde a ultrapassagem é proibida. Com a força do impacto, a motocicleta e o condutor foram arremessados para fora da pista. O SAMU foi acionado e constatou a morte da vítima ainda no local. A polícia militar e a perícia da polícia civil permanecem na rodovia realizando os trabalhos de atendimento da ocorrência e de apuração das circunstâncias do acidente. De Montes Claros, repórter Osmar Macedo.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, vinis adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
O empresário brasiliense Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, que havia sido dado como desaparecido após viajar para São Paulo, foi localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública Paulista. De acordo com a pasta, investigadores do DHPP refizeram os últimos passos do empresário, conseguiram localizá-lo e fizeram contato com ele. Leonardo está bem, porém informou aos policiais que não deseja manter contato com a família. O empresário deixou a capital paulista de ônibus interestadual com destino a Foz do Iguaçu e a polícia também apurou que ele vendeu o carro que utilizava durante a viagem. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
O ministro Alexandre de Moraes do STF, o Supremo Tribunal Federal, negou nesta manhã o pedido de visita do presidente da Argentina, Javier Milei, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente tinha feito um pedido para que a visita ocorresse no dia 25 de julho. Ocasião em que o presidente da Argentina vai estar no Brasil. Ontem, Moraes manteve o ex-presidente em prisão domiciliar, mas ampliou as restrições impostas ao preso e proibiu visitas com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições gerais deste ano. Agora, vamos a Brasília, informações de João Pedro Melo.
A menos de uma semana da Convenção Nacional do PL, o partido ainda não definiu quem será o vice na chapa de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O nome preferido do parlamentar continua sendo da economista Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Mas a indicação enfrenta resistência dentro da própria legenda. Dirigentes defendem um candidato com maior peso político, capaz de ampliar alianças e fortalecer a campanha nos estados. Além disso, o PL ainda negocia um acordo com o Republicanos, mas divergências sobre palanques estaduais, principalmente em Mato Grosso e Roraima, dificultam o entendimento. Se não houver consenso até a convenção marcada para o dia 25, o partido pode oficializar apenas a candidatura de Flávio Bolsonaro e deixar a escolha do vice para depois. De Brasília, João Pedro Melo.
A Itatiaia da notícia de tudo, ouça a rádio pelo aplicativo, site também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Vivo no ar nessa manhã de sábado. Amanhã, que aquele friozinho, né? Friozinho do inverno brasileiro. Nesse momento aqui no alto do bairro Estoril, 19 graus, solzinho, algumas nuvens no céu, mas amanhã muito gostosa e muito propícia pra gente falar de... Vocês não vão acreditar, não, gente. Esse programa tá chique demais. Falar de moda de viola. Só pra vocês terem um gostinho do que a gente vai fazer hoje. Escuta só pra você que tá no rádio. Quem tá no YouTube vai ver também. Manda ver.
Música.
minha companhia. Eu forgado, ai, eu não tenho família. Como muito bem cavado, eu viajo o dia inteiro, por um instante pra outro, eu não tenho paradeiro, quem me recebeu o patrão.
Culpado disso, esse tá aqui do meu lado aqui, ó, Bernardo. Ô, Bernardo, como é que você tá? Bom dia.
Bom dia, Júnior Moreira, que prazer estar aqui nesse sabadão, vai ser bom demais.
Coisa
hoje,
linda, hein?
Convidar a galera pra ficar aí com a gente até o final.
Aqui, vamos fazer o seguinte, antes de eu fazer o primeiro intervalo, primeiro vamos apresentar os violeiros do mercado, pode ser? Faz as vezes da casa pra mim,
claro,
por favor.
Claro, com o maior prazer, eu sou fã demais dessa turma que tá aqui hoje. Nós estamos aqui começando pelo meu querido Zé Pretinho, Ademar Gentil, o homem mais gentil de todos que eu conheço, sobrenome não é à toa. O querido Zé Canhoto também, essa figura maravilhosa que está aqui, bem-vindo, Zé. João Paulo, primeira vez que está aqui com a gente, bem-vindo, João. Esses dois aqui, ó, pescador e boiadeiro, que é o Vitor e o Rafael. Bom demais receber vocês aqui de novo. Sejam bem-vindos, meus amigos.
Nós vamos contar essa história toda.
Vamos
contar essa história toda. Mas além dos violeiros do mercado, você trouxe também... É porque tem um documentário, né, Bernardo?
Tem. É um dos motivos que a gente tá aqui hoje, né?
Uhum.
Eu tô aqui recebendo esse aqui, cara. Esse é, como diria o próprio Adalto Maranhão lá do bar do Delegado, é hors concours.
É.
Né? É. Tô aqui com meu amigo Marcos Vinícius. É um cara... sensacional, em que a gente divide a produção desse documentário, que é o documentário A Mão do Tempo. E o Marcos Vinícius, ele tem uma página maravilhosa no Instagram, no YouTube, que é o Retrato Sem Fronteiras. E aí, que é a confluência do Onze Vai com o Retrato Sem Fronteiras? São dois perfis que caminham lado a lado, gostando de contar as histórias das pessoas, né?
Uhum.
E o Marquinhos, ele faz um trabalho até mais profundo com isso, porque ele vai nas profundezas de Minas Gerais, atrás de grandes causos, grandes personagens... E ele se juntou para contar essa história aqui por meio de um documentário audiovisual junto com a gente. Bem-vindo, Marquinhos. Que
bem-vindo,
honra.
Bem-vindo, Marcos. Seja bem-vindo,
obrigado,
viu?
Gente. Muito obrigado. Honra minha estar aqui. Estar do lado do Bernardo, seu lado Júnior, da Renata, nessa casa e com essa turma especial que conheci recentemente e que agora não sai da cabeça e nem do tocador, porque o Spotify agora é só moda de viola.
O bichinho picou ele.
Picou. Graças a esses ícones.
É lógico que o Onze Vai tem que falar de comida, e os violeiros do mercado são lá do Mercado Novo, do bar do Delegado. Lá no bar do Delegado não tem comida não, mas a Renata tá aqui para falar pra gente que ao redor tem muita coisa, né, Renata?
Bom dia. Bom dia, gente. Saudade da roça que dá, né, não, Júnior?
Não fala.
Mas ainda bem que a gente tem um pedaço da roça
não
aqui.
É isso.
Você
vai trazer pra gente algumas comidas que tem ali ao redor.
Exato,
né?
Muita comida boa, viu? Fiz uma seleção dos que eu mais gosto.
Ah, coisa boa. E eu tô muito feliz de receber aqui o professor Francisco Rocca, meu companheiro de longa data aqui na Itatiaia, professor de história, sabe tudo de história. E aí eu vi quando ele chegou ali, vi os violeiros sentados, mas ele abriu um sorriso, rapaz. E eu sabia que ele ia gostar, sabe? Você, quando você sabe que a pessoa vai gostar, eu falei assim, pô, pra falar um pouco de história, porque a gente tá falando do Dia Nacional da Viola Caipira, né?
Isso.
E pra falar um pouco disso já, o professor vai estar vai abrir o programa daqui a pouco, contando um pouco dessa história pra gente. O professor, seja bem-vindo, prazer te receber aqui na Itatiaia.
Prazer é meu, Júlio, que bom te ver, meu querido. Que bom satisfação, demais. Que bom ver o Bernardo, Renata, meu caro. E que prazer maravilhoso, gente, começar meu sábado com a viola caipira, que coisa maravilhosa, que fala no fundo do meu coração, e tenho certeza, fala no fundo do coração de todo mundo que tá nos ouvindo, porque quando esse pessoal dedila a viola, isso aí bate dentro do nosso sangue, nosso cabeça, do nosso coração, na nossa fé, a gente chama de Deus, celebra a vida, celebra a fartura, celebra a colheita, celebra a existência de Minas Gerais, coisa maravilhosa do mundo.
É profundo, não é?
Pior demais, cara. Essa turma começou a dedilhar a viola aí, o negócio até arrepiou aqui, eu até falei com você, faltou a torresmo e o torresmo é a guia, o resto tá tudo certo.
Não pede muito não, que aparece ali daqui a pouco. Mas, gente, então é esse o nosso Rádio Vivo de hoje, eu tô apresentando o que a gente vai ter, lógico que vai ser uma hora pra gente falar um pouco da viola caipira, que fala um pouco das raízes de Minas Gerais, e Minas Gerais se confunde um pouco com a Itatiaia, então a gente vai falar de viola, de música caipira, vamos falar de documentário do Onde Você Vai, que também traz a gastronomia para essa história toda, que é tão importante aqui em Minas Gerais. Temos um professor de história para falar um pouco de história também, né? Para chancelar isso tudo aqui, ou seja, o programa especial que vai ser muito legal, tenho certeza disso, você não vai ficar por fora dessa, vai ficar aí com a gente acompanhando tudo. O Rádio Vivo tem sempre o oferecimento de Pileco Nobre, 50 anos para nutrir o melhor em você, e Rede Mater Dei com você por toda a vida. Rádio Vivo desse sábado tá no ar.
Imagine viver momentos inesquecíveis cercado pelas belezas naturais da Serra do Cipó. Está chegando Serra do Cipó Praia Adventure, um dos maiores parques aquáticos da região, pensado para quem valoriza lazer, natureza e momentos em família. Piscinas, atrações, diversão e uma experiência única em meio a um dos destinos mais encantadores de Minas Gerais. Conheça nossa maquete em Lagoa Santa, Minas Shopping e Shopping Del Rey. Garanta sua cota agora. 31-31-57-31-17.
Ô, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Sua bateria arriou? Não fique na mão. Na Goltec Baterias você aproveita uma super oferta. Bateria Crau de 60 amperes selada por apenas R$ 299,90 na troca em até 10 vezes sem juros nos cartões. Partida rápida e segura, alta resistência e durabilidade. Ideal para quem busca qualidade sem pagar caro. Avenida Pedro II, 3063, Carlos Prates. Ligue agora, 31 99730 1505. Atendimento em até 40 minutos em BH e região.
A vida pede, a gente vem, o lugar já tá guardado.
Isso é nobre, isso é nobre.
Mesa posta, riso solto, prato bem temperado.
Isso é nobre.
Nobre é estar com você.
Isso é nobre.
Nobre é compartilhar.
Pileco Nobre, 50 anos, pra nutrir o melhor em você.
Um novo hospital precisa de uma grande equipe de enfermagem. O Hospital Raja está chegando e a Rede Mário Pena está contratando enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem para integrar essa nova unidade. Participe do mutirão de contratação nos dias 17 e 18 de julho. Saiba mais em mariopena.org.br. Hospital Raja, faça parte da equipe que vai inaugurar essa nova história.
Jurubeba Leão do Norte, qualidade inalterável desde 1920. Jurubeba Leão do Norte informa a hora certa.
10 horas e 16 minutos de volta no nosso Rádio Vivo nessa manhã de sábado. Ô, turma, já que a gente tá falando de moda de viola caipira, e a gente tem 5 violeiros aqui no estúdio, não tem como não voltar do bloco com a moda caipira. Pode ser? Manda mais uma então. coisa boa. Como é que manda parar uma moda dessa? É quase um crime, hein, professor Francisco?
Nossa, nem fala, meu querido.
Quando eu conheço a turma, eu fico vendo os olhares assim, mas todo mundo emocionado, todo mundo gosta. Pessoal, eu te convidei, lógico, pra gente bater um papo ao longo desse programa, mas te dei uma tarefa, não foi?
Foi, você me deu uma tarefa de falar um pouco sobre a história da viola. E eu preparei uma coisinha aqui, espero que a turma goste que a gente fala de viola. É uma coisa, você sabe, né, Júlio? É uma coisa que fala da nossa história, do meu sentimento. Eu gosto demais da conta. E foi um prazer imenso escrever esse texto. Me diverti muito mandar pra vocês. Espero que as pessoas gostem. A gente compartilhar um pouco da história da viola. Vamos nessa?
Bora, manda ver.
É a beleza da viola caipira, né? Eita, trem bonita é a viola caipira. Coisa linda demais. Olha ela na frente dos violeiros. Ô, viola! Pode ser lisa ou marcada, pode ser simples ou enfeitada, pode ser castanha ou esbranquiçada, pode ser de ter fita ou não ter nada. Pode ter muitos tipos de afinação, mas é sempre, sempre bela e cobiçada. Olha ela cantando os vários tons do Brasil, as 10 cordas de aço agrupadas em pares. São os casais bailando nos currais do interior em dia de festa, em dia de oração, em dia de fé. Para agradecer a Deus e celebrar o trabalho, para agradecer a terra e celebrar a vida e sua renovação, para agradecer a colheita e celebrar o fruto, para agradecer ao amor e celebrar o casamento, para agradecer e celebrar o rebento de um amor. A viola canta o choro do neném, canta a palha do milho estalando, avisando a hora de sovar e fazer pamonha. A viola caipira é diferente da sua prima viola de orquestra, que toca onde o povo anda engomado. Ah, é irmã menor do violão e com ele até pode fazer o dobrado. A viola caipira é raiz, ela canta o rancho fundo, consola o moreno em suas mágoas. Oferece seu ombro ao sertanejo, ao brasileiro do Brasil profundo, ao homem e à mulher, paz desse país. Ela veio no balanço do navio com gente que veio de Lisboa, gente que veio do mar, na canção de Pena Branca e Chavantinho. E assim como na canção, ela tem seus laços de fita. Olha as violas desse, cheio de laços de fita, coisa linda.
Verdade.
A viola veio encantar o indígena, catequizar o gentio, construir nação. Veio com o jesuíta, que subia a sua batina para embalar a canção, para louvar a Deus menino, para rezar Nossa Senhora, para ensinar a língua, para plantar semente. Ela é cabocla, é sertaneja e hoje é da cidade também. Olha aí, o pessoal toca lá no mercado, no
centro de BH.
Ela nasceu no encontro dos árabes, dos lusos, dos latinos e dos brasileiros. Filha do alaúde e do destino. Da coragem das andanças para desbravar o desconhecido. Ela é estilosa, pois ela tem vários estilos. Tem ginga porque se adapta a vários ritmos. Ela é tradição e voz do povão. Ela lança moda na moda de viola e eu louvo a tua presença, ô viola. Porque você fala alto no meu peito humano e toda moda é um remédio para os meus desenganos, viola. Por isso rezo para encontrar-te num cateretê, ô viola. Tens vários nomes, violas de 10 cordas, viola de arame, viola cantadeira, viola chorosa, viola de queluz. Podem reivindicar tua presença em todos os rincões desse país e assim conhecer tua face verdadeira. E por isso és, acima de tudo, viola brasileira. Coisa maravilhosa.
Eu só pedi uma pesquisa, viu? Veio um texto em prosa e verso.
Exatamente.
Do professor Francisco Porro.
Coisa linda.
Merecido. Se tivesse feito esse texto antes, professor, merecia abrir o documentário com esse texto. Poxa. Pessoal, mas é lógico que de forma poética o senhor trouxe tudo que é a história da viola caipira, mas a viola se confunde um pouco com Minas Gerais, não se confunde?
Ela tá aqui desde que a gente começou, ou que se começou a pensar isso aqui como um estado. Como uma região administrativa. Ela veio com os portugueses, ela chegou aqui com ela tinha uma para nos deixar conectados com a natureza, com o planeta Terra, mas também com Deus, e também veio para catequizar o índio. Os jesuítas trouxeram a viola também e usaram a viola para ensinar a língua portuguesa aos indígenas.
Por meio da música.
Por meio da música. Então, não tem como falar da história de Minas Gerais sem falar da viola. É impossível dizer dos nossos traços, da nossa pele, da nossa formação histórica sem falar da viola. Viva a viola, caipira.
Viva a Viola, que é o caso dele ali, Bernardo. Que um reduto que a Viola é do interior, né? É da roça, é da fé, é da quermesse, é do final do dia, onde se junta ali naquele pequeno povoado do interior de Minas para se ter ali um pouco de entretenimento, vamos dizer assim, onde ainda não tinha luz, né? Mas é agora também da cidade. E a Viola, que era interiorana, ela virou meio pop, né?
É, exatamente.
O povo, os jovens descobriram a Viola. Você vê que as pessoas já olham com um olhar um pouco diferente para isso, né? E naquele reduto que é o Mercado Novo, que é um reduto de... Ele foi reformado no sentido de entregar muito ao jovem entretenimento.
Isso.
Não tô certo?
É.
Porque o mercado estava um pouco meio esquecido ali e hoje virou um negócio do jovem, né?
Isso.
E no meio disso tudo, os nossos violeiros do mercado... Você vai escutando o som e vai acompanhando assim, né? Até chegar lá, né? Conta um pouquinho desse bar do Delegado pra gente, pra quem não conhece, Bernardo.
Ô, Júnior, a história é muito legal, eu vou resumi-la aqui, principalmente a parte do início. Esse encontro de violeiros, ele nasce de uma forma orgânica, né? Tinha um barbeiro lá que chamava Vicente Machado, ele era bom pra caramba de serviço e a turma ia lá pra... Tinha gente que nem ia pra cortar cabelo, fazer barba não, ia só pra ver ele... tocar viola mesmo, porque disse que o homem era bom mesmo.
Uhum.
E eu não tive o prazer de conhecer o Vicente Machado, o Pretinho e o Canhoto conheceram, né? Tocaram lá, fizeram parte desse movimento. E aí nasce ali esse movimento da viola caipira, depois eles precisam sair daquele espaço específico ali e o próprio Mercado Novo cede para eles uma sala lá no terceiro andar que eles batizaram de Sala Vicente Machado.
Uhum.
Com a revitalização do mercado, quando eles decidem tornar aquele espaço um espaço útil, né? Porque realmente ele estava começando a decair, as lojas todas vazias, lojas com condomínios atrasados e tudo mais. Quando acontece essa revitalização, os violeiros eles ficam sem lugar para tocar. E o Delegado já existia, o Delegado ele inclusive fala que não é bem um bar, aquilo ali era um encontro de amigos. E o Delegado abriu aquele bar para isso, para ser um encontro de amigos, para ele tomar a cervejinha dele, porque ele é dono de gráfica lá.
Uhum,
né?
Uhum.
Quando os violeiros ficam sem lugar para tocar, eles descem pro bar do Delegado e essa história linda completa 20 anos em breve. Já tem 19 anos que os violeiros já estão tocando lá no bar do Delegado.
20 anos já?
É. Assim, o bar do Delegado ele existe há esse tempo. Mas a viola tem mais ou menos uns 15 que está acontecendo lá.
Mas o movimento começou ali.
Começa
uhum,
ali.
Uhum.
E aí o Delegado ele abre aqui, o bar como um ponto de encontro só para tomar cerveja, a cachaçinha dele. Tanto que lá é um lugar que não tem tiragosto, né? Depois a gente vai falar sobre a parte gastronômica do mercado. E aí esse movimento vai crescendo. Até que eu comecei a divulgar no Onze Vai a roda de viola em 2016. Eu ainda não frequentava. Porque o Onze Vai, ele nasce por conta da agenda de eventos gratuitos de Belo Horizonte. Uhum. E eu sempre divulgava ela lá, aos sábados. E aí eu fui conhecer mesmo, oficialmente, o dia que eu pisei lá e nunca mais me tiram. Foi em 2023. Tem 3 anos que eu frequento lá sempre que eu posso. E aí foi uma história de amor, porque... A parte mais bonita disso tudo é que todo mundo que vai chegando vai de fato virando amigo. Então, por exemplo, o Rafa, o Vitor, o João que chegou depois, né, João, também, o Vilela, essa turma toda, o Caio, a turma que foi chegando por conta da...
Porque não são só os 5 que estão aqui.
Não, é gente
muito
demais,
mais gente.
Nossa Senhora. Tá até, pra quem tá acompanhando no YouTube, tá até passando o dia que a gente fez o ao vivo lá na Itatiaia, né, uhum. Foi lindo pra caramba. A turma vai chegando, cara, e vai fazendo parte. É impressionante como as pessoas, elas são bem recebidas, né? Tem uma questão que é muito importante, né? As pessoas às vezes falam sobre gentrificação, né? E tudo mais. E tem gente que fala, tô ocupando um espaço que não lhe pertence, aquela coisa toda. Mas no caso do Bar do Delegado é diferente. Os violeiros precisam que as pessoas vão, precisam que as pessoas frequentem, que elas vão lá para ajudar a perpetuar essa tradição cultural da moda de viola, né? Então é muito importante a frequência. E o Canhoto fala um negócio bonito no documentário, que tipo assim, jogador não gosta de jogar com estádio vazio, não, sou.
É verdade.
Né? Então a casa cheia é muito legal. E aí é isso, o bar que nasceu basicamente para manter essa tradição da viola caipira lá no Mercado Novo. Lá se vão 19 anos dessa história e eu tenho certeza que o passo que a gente está dando aqui hoje, né? Que é o lançamento desse, o pré-lançamento desse documentário, é mais um fôlego que o Bar do Delegado ganha para continuar seguindo aí.
Não tenho dúvida. Deixa eu pegar meu porta-voz ali, tem muita gente ali, eu escolhi um porta-voz, Rafael, pode ser você? Como é que você tá? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aí, Itatiaia, tudo bem?
Bom dia, meus amigos, tudo ótimo, melhor impossível, ainda mais hoje, né?
Feliz da
privilégio.
Vida?
Privilégio, feliz demais.
Coisa boa. Quanto tempo você tá lá já, Rafael, com a turma?
Hoje eu tô fazendo uns 8 anos que eu frequento lá, 7 a 8 anos.
E desde sempre você já tocava viola? Como é que foi a sua história com a viola?
Essa é uma excelente pergunta, tá? Sabe quem me ensinou a tocar viola?
Quem?
São esses dois mestres aqui que estão na minha frente.
Zé Pretinho e Zé Canhoto.
Zé Pretinho e Zé Canhoto. Eu confesso que eu já era violonista, já tocava violão, guitarra, né? Vim do rock and roll aí. Mas o dia que eu pisei lá pela primeira vez, que eu vi eles ponteando isso, eu falei, eu vou ter que aprender esse trem. E o bom que na mesma rua ali já tem várias lojas de música, né? Então, já saí, já comprei uma viola ali, aposentei minha guitarra, aposentei meu violão.
Deixa eu te falar, quem já toca violão? Tá com um passo à frente para aprender a viola ou não tem nada a ver?
Ajuda. Você saber um pouco de música sempre ajuda você a aprender mais sobre música, né? Sobre outro instrumento. Mas pessoas que fazem essa pergunta geralmente me fazem no sentido de preciso aprender violão primeiro? Claro que não, vai direto no instrumento que a pessoa quer. Mas ajuda, né? Todo conhecimento ele ajuda no alicerce, né? Ele é bem-vindo.
Vocês estão em 5 aqui hoje, o Zé Pretinho, o Zé Canhoto, o João Paulo, você, Rafael, o Vitor também. Ao todo, assim, são mais ou menos quantos violeiros ali por final de semana, por sábado, que vocês encontram ali? Tem noção? Ou não é um número fixo? Como é que é? Uns 20, Vitor?
Uns 20. É igual o Bernardo falou, né? É orgânico, né? Então, assim, tem gente que não vai todo final de semana, mas deve passar todo final de semana pelo menos uns 20, 25 violeiros ali, pessoas que tocam, né? Com certeza. Bastante,
né? Coisa boa.
Fora os entusiastas, né? Porque tem gente que vai só pra assistir, né?
Quem tá aprendendo já chega com a viola.
Tem no documentário, tem até a história de um jovem, que é o Thales, que ele ainda não tem a viola, mas assim como pro Rafa, o Zé Canhoto é o herói da viola dele, assim. Ele é fã de Tião Carreiro Pardim, Pena Branca e Chavantim, mas é fã de Zé Pretinho e Zé Canhoto.
Entendi.
Então ele vai pra lá pra ver os violetos tocar e pra aprender com os olhos mesmo, e tem essa questão, né? Quando dá, eles emprestam a viola, ensinam uma melodia aqui, uma melodia colar e tudo mais. Então, o Thales é um dos personagens que está no documentário também.
Eu vou só pedir um favor, Vitor, depois você troca de lugar com o Zé Pretinho pra mim, eu quero bater um papo com ele também. Enquanto isso, eu vou trazendo a Renata aqui, porque o bar do delegado, Renata, ele tem uma especificidade. A bebida tem.
Tem cerveja, tem pinga e tem para tudo.
Tá. O cardápio é bom que é só 3 coisas.
Três não tem como coisas. Antes era só a Brahma.
Não tem problema.
Agora ele até diversificou.
Agora tem o para tudo, cachaça e Brahma.
Não, e agora tem outras cervejas.
Tem outras cervejas
agora
também. Mas aí, se o cara quiser tirar um gosto, por exemplo, sai daqui, vai lá pro mercado agora, hoje à tarde, por exemplo. Mas quer comer alguma coisa, tem muita opção, né?
Tem muita opção, dezenas de opções para todos os gostos e bolsos.
Isso
é importante.
Pois é, e eu te dei uma tarefa também que foi trazer uma curadoria para a turma que vai lá para comer.
Exatamente, tá aqui, tamo junto aqui.
Então manda ver.
Começando pelo café da manhã, se você quiser chegar lá agora já pra pegar a abertura lá do bar do delegado, ir lá em cima primeiro para tomar um cafezinho. Na verdade, tem dois lugares que eu gostaria de indicar. Lá no térreo tem a lanchonete do Sr. Pedro, uma lanchonete antiga, que tem aquela broinha de canjiquinha de milho.
Sei.
Da roça, sabe?
Sei.
Com um cafezinho.
Sei.
Bem gostoso. É maravilhosa essa broinha.
Eu como 12, viu, professor?
Eu também.
Você já pensou com a cara ali.
Eu também, com um cafezinho tá doido. E no segundo andar tem um lugar que a gente adora, que é o Café Jetiboca, que vende também a broinha do Sr. Pedro. Eles pegam lá embaixo para poder revender, mas tem um pão de queijo com a fatia de queijo curado, que é maravilhoso.
Lógico, pão de queijo tem que ter queijo no meio, é evidente.
Tem a pão de queijaria também, que é muito boa, né? E tem pão de queijo recheado para todos os gostos, mas o que a gente mais gosta são esses dois. No térreo, que é a lanchonete do Sr. Pedro, e no segundo andar, o Café Jetiboca.
Esse é pro café da manhã.
Você força.
Quem tá chegando lá agora.
É para forrar. Mas tem o prato feito também, né? Para dar sustância ali, pra você aguentar ficar até de noite.
Evidente.
E aí, lá no térreo, que a gente já falou aqui desses dois lugares, na verdade. Não, o da Tânia a gente não trouxe, a gente tem que trazer, aqui. É verdade. O Barrio Novo, que é do Bar do Marquinhos, que tem aquela estufa com figuinho de galinha, que a gente mostrou, fígado de galinha com giló, que tá extinto nos bares de Belo Horizonte. Baratinho.
pessoal, eu tenho que ver as reações do professor, gente. Por que que tá extinto, né, professor?
Não sei, eu não consigo entender.
Também não, gente. Barato, gostoso, nutritivo.
Dá sustância.
Não é?
É ferro, menino.
Ferro puro. É R$4, não é?
R$4 a porção.
R$4 a porção.
Coisa maravilhosa.
É inacreditável, é uma delícia. É. Tem o torresmo da estufa
isso aí,
dele.
Isso ouvindo a viola e tomando a guia, isso é maravilhoso.
Não é? O Maranhão, frequentador lá do bar do delegado, todo sábado ele vai lá no bar do Rio Novo e leva pra galera a marmitinha do torresmo com mandioca do bar do Rio Novo.
Ai.
Ainda é comunitário, né? Você vai, leva...
Cada um leva uma coisa, uma marmita e tal.
E no primeiro andar tem o restaurante da Carmen. Esse sim, a gente já falou
aqui. Sim, eu lembro do restaurante da Carmen.
Que é o perfão, barato. Delícia. Também. Cada dia é um prato diferente. No sábado, além do PF, que é com peixe frito, arroz, macarrão, feijão, saladinho e peixe frito, ela tem o tiragosto também, pra galera que só quer ficar ali no bar delegado fazendo um petisco. Uhum. Então tem fígado com giló, tem linguiça com cebola, sabe?
Pernilzinho,
acebolado.
Ela tá perto do bar.
Ela tá do lado.
É um anexo.
Exatamente.
Anexo 1 do bar do delegado.
Inclusive, hoje já vai fritar um chouriço pra nós lá. Que
meu
levar.
Deus do céu.
Nossa, ah, é verdade. Nós vamos levar dois pacotes de chouriço que nós ganhamos lá do
Rei da Feijoada.
Rei da Feijoada do Mercado Central, que é um dos melhores que tem, hein?
Verdade.
É um dos melhores.
Nós vamos sair daqui pra lá?
Vamos demais.
Só pra saber, só pra ter certeza, né?
O restaurante da Carmen fica no primeiro andar, do ladinho lá do delegado. E sanduíche, tem sanduíche também. Coloquei aqui na nossa curadoria que no segundo andar tem o Ortiz Pão Molhado e a Charcutaria Tapera, que são dois lugares de sanduíches. Tem sanduíche de cupim, sanduíche com charcutaria. São sanduíches maravilhosos. Tem de pernil, tem de linguiça, bem mineirinho.
Desculpa a minha ignorância, mas o que é charcutaria?
É a arte de fazer embutidos.
Salaminho.
Ah, entendi.
Lombo defumado.
Entendi.
Que são os nossos petiscos.
Descobri
ali.
Descobri agora que eu amo charcutaria.
Isso. Os nossos acepipes.
Gosto demais.
Só que lá é bem, não são esses industrializados, né? São mais caseiros. O sabor é bem diferente. E aí a gente gosta muito desses dois lugares aí, ambos no segundo andar. E pra bebida a gente tem um bar do delegado, né? Que tem essa variedade aqui.
Exato.
Cerveja, cachaça e para tudo, maravilhoso. Mas também tem no segundo andar a Cachaçaria Lamparina, que é um lugar que eu amo, que eu sou apaixonada. Tem cachaça de tudo que é lugar de Minas Gerais. Cachaças premiadíssimas. Tem drinks, todos feitos com cachaça. Mas tem um lá que eu sou apaixonada, que ele vende até na garrafa, você pode levar pra casa, que chama Marvadeza. É delicioso. É um coquetel, na verdade, que combina maracujá, pimenta dedo de moça, aperol, refrigerante e cachaça envelhecida em carvalho. Essa marvadeza, gente, tem que provar.
O bom é que o professor tá no meu campo de visão aqui e ele tá tentando guardar tudo na cabeça dele.
Eu vou te passar essa
lista. Ela vai te passar a lista.
Hoje essa marvadeza.
Eu tô vendo que ele tá tentando guardar na cabeça dele.
Eu vou te passar essa lista. E de tirar gosto tem, a gente destacou, né? Já o Bar Rio Novo, que além de PF tem tirar gosto. O restaurante da Carmen também, que a gente acabou de falar. Mas no segundo andar tem a Cozinha Tupis, que acho que o primeiro restaurante que teve lá no Mercado Novo, se não me engano, foi
Do andar de cima,
Do segundo andar, né? Tinha, lógico, no térreo, no primeiro andar.
Dessa nova versão.
Exatamente. Foi o primeiro restaurante. E eu tenho que destacar o frango à paçoquinha, que é o meio da asa, a tulipinha, meio apimentadinha assim, e ela é envolta com uma farofa de paçoquinha ali, fica uma coisa meio agridoce.
É bom demais.
É maravilhoso. Lembrando que o delegado, gente, ele deixa você pegar tudo em tudo que é lugar e levar pra lá, não tem problema nenhum.
É normal.
Faz e a parte. Gente divide com os amigos.
Tá tudo certo. Aí que é lugar bom de frequentar, hein, professor?
Não é?
Oh, maravilha.
Não é?
Nossa, tem essa característica interessante, assim, todo mundo que pega lá é comunitário mesmo, é pra compartilhar.
Então,
o pessoal vai pegando, já sai servindo.
Vai colocando a mesa lá, isso. Vai pegando, vai comendo.
E vez ou outra, a turma do bar delegado também, né, o Binho, que é o filho do delegado agora, também tá ajudando, o delegado tá indo mais pra curtir, merecidamente. O Binho de vez em quando anima de fazer uns negócios, umas galinhadas, né, o Rafa? Sai também um pezinho de galinha, quem fica até mais tarde, às vezes, pega aí um churrasquinho e por aí vai, mas... Ah, tá vendo?
Ah, vocês já compraram um fogão?
Já tem um fogão, a gente comprou um fogão que deixa lá cativo, né?
Então se a pessoa quiser fazer em casa também, um tirar gosto, levar, esquenta lá, não tem problema nenhum.
Pode também.
Coisa boa.
E deixar um aviso também, inclusive hoje, pra quem for lá, duas paneladas de pé de galinha lá na minha casa, que a gente vai levar pra lá, tá? Já fica o aviso pra todo mundo que tiver com fome.
Veja bem, pé de galinha, chouriço. Ah, gente.
Isso é a cara do interior de Minas, né? Cada um leva um bocadinho de coisa, se junta todo mundo e vamos que vamos, né? Eu preciso fazer um intervalo comercial rápido, pagar nosso compromisso aqui com os nossos patrocinadores, mas eu posso ir pro intervalo com mais uma música? Pode ser? Porque eu quero voltar, quero bater um papo do Zé Fretinho, quero falar desse documentário que vai ser lançado hoje e vamos falar um pouquinho, tem muita coisa pra gente falar ainda. Manda a música e vai pro intervalo e volta já.
Vambora.
Manda.
Para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Seu negócio precisa de fôlego? Você precisa de um parceiro de peso. Eu estou aqui no BH Bank. Esqueça taxas abusivas e burocracia. Aqui você tem benefícios fiscais, atendimento humano e as melhores taxas para o seu faturamento render mais. BH Bank, o banco que valoriza o empresário mineiro. Venha tomar um café com a gente. Anote o WhatsApp 31 97360 0283. No Instagram, arroba BH Banco. BH Bank, seu parceiro de peso.
Atenção BH em Contagem. Quer trocar de carro? No Grupo Vitrine Veículos você encontra mais de 250 carros em estoque, entre SUVs, picapes, sedãs e hatches, com qualidade, procedência e condições especiais. São 23 anos de mercado e 3 unidades para te atender, com aprovação facilitada e avaliação justa no seu usado. Acesse agora vitrineveiculosbh.com.br. Grupo Vitrine Veículos, seu próximo carro está aqui.
Quando o assunto é implante, não é só sobre preço. É sobre fazer com segurança, com planejamento e com quem realmente cuida de você. Na Simples Implantes, são mais de 16 anos acompanhando cada paciente de perto, do início ao fim. Aqui, você não precisa escolher o mais barato. Precisa escolher o mais seguro. Agende sua avaliação. 4501-1035. 4501-1035. Simples Implantes. Confiança que faz diferença.
Se você está pensando em vender ou trocar o seu carro, a InvestCar pode te ajudar a tomar a melhor decisão. Seja a venda imediata para quem busca agilidade ou a consignação, nossa equipe está pronta para cuidar de todo o processo, da avaliação justa até a conclusão da venda. InvestCar, assessoria automotiva completa, ajudando você a fazer um negócio inteligente. Estamos na Avenida Jair Rodrigues Vale 176, em Confidentes Contagem. Telefone para contato 31 9 9428 81 31 31 9 9428 81 31.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Dez horas e 44 minutos, de volta no nosso Rádio Vivo, um Rádio Vivo especial para a gente falar do Dia Nacional da Viola Caipira. A gente está recebendo aqui os violeiros do mercado, lá do Bar do Delegado, do Mercado Novo, Oncevai, trazendo pra gente. Foi a partir do Oncevai que a gente começou a conhecer essa turma boa, né? O Marcos tá aqui também, que participou junto com o Bernardo, dirigiu, esses dois dirigiram juntos esse documentário chamado A Mão do Tempo, que conta um pouco da história desses violeiros. A Renata já fez a nossa curadoria ali, né? Porque lá no Bar do Delegado não tem comida, mas ao redor tem muito anexo lá que dá pra trazer, inclusive dá pra você levar o tiragosto, não tem problema nenhum. Professor Francisco Furrou, por meio de um texto belíssimo aqui, de muita sensibilidade, contou um pouco da história da viola caipira, e esse instrumento que meio que se confunde, né, com a história de Minas Gerais. Tudo isso, gente, pra gente chegar agora no momento de falar um pouco desse documentário. Bernardo, eu vou deixar você, mas o Marcos, à vontade para falar um pouco mais sobre isso, mas para dar o pontapé inicial nessa conversa, a ideia partiu de quem? Como é que foi isso? Como é que surgiu isso tudo?
Ah, cara, essa história é boa, né, Marquinhos? Cara, o Marquinhos, ele além de ter o Retrato Sem Fronteiras, que a gente vai falar um pouquinho, que ele vai poder falar um pouquinho sobre esse projeto dele, o Marquinhos, ele também foi um dos responsáveis por coletar e contar as histórias dos 30 bares com alma de Belo Horizonte, né? Então, ele já tem uma experiência, assim, de escuta, que é muito interessante, um carinho com as histórias, que é uma coisa que é totalmente ligado com onde você vai, né? Então a gente tem muita coisa em comum, assim, com relação à paixão pelas coisas, pelas pessoas, pelas histórias delas e tudo mais. E aí um dia, aqui em Belo Horizonte, eu falei com ele que eu tinha dois sonhos, que era fazer o documentário do Cabe o Mundo em BH, documentar a história dos imigrantes que vivem de gastronomia aqui. E uma...
Você não fez um documentário, mas a série de reportagens praticamente um documentário, né? Que inclusive tá no ar lá no YouTube da Itatiaia.
Tá no ar e tá linda, inclusive. É. E tá dando muitos frutos pra eles, eles estão muito felizes.
Que legal, assim. Coisa boa.
A turma tá recebendo muito cliente lá, fico feliz.
Pra quem não sabe, gente, o que é o Cabe Mundo no BH, o Bernardo é uma série com o Bernardo, junto com a Renata, o pessoal do Onde Você Vai, eles fizeram contando a história de latinos, né? Venezuelanos, isso, chilenos, argentinos, que estão aqui em Belo Horizonte e junto com eles trouxeram a gastronomia de cada país.
Isso. Cada, né, um tem seu restaurante, são oito nacionalidades.
Então ele foi contando os episódios e mostrando um pouco da comida e a história.